Sr. Primeiro-Ministro, declarou ilegal a presença israelita em territórios ocupados. Considerou que há um risco real e iminente de genocídio. Defendeu que todos os Estados que ratificam a Convenção sobre o Genocídio devem empregar todos os meios para prevenir o genocídio. Tanto quanto sei, Portugal faz parte e subscreve o Tribunal Internacional de Justiça, subscreve e defende o direito internacional. O genocídio que muitos negaram e que alguns ainda negam e não querem ver é uma evidência. As forças israelitas massacraram mais de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Não há registro de tantas crianças mortas em tão pouco tempo. Hospitais bombardeados, forças humanitárias, escolas, mesquitas, onde se refugiavam palestinianos indefesos.
Sra. Deputada, peço desculpa. Srs. Deputados, primeiro peço que evitem conversas a dois que, no conjunto, perturbam a qualidade da audição. E depois, permitam que a senhora deputada continue a sua exposição. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, perante este horror e este massacre e este genocídio do povo palestiniano em Gaza, a posição de Israel é muito simples. Se o direito internacional é um obstáculo à sua política de expansão e de extermínio, então Israel extermina o direito internacional. É isso que Israel está a fazer. Quando ataca António Guterres, o secretário-geral da ONU, atacado por Israel, declarado persona não grata porque está a defender os direitos humanos no mundo, porque está a defender o direito internacional. A União Europeia...
Parar o tempo, só a favor. Senhores deputados, eu relembro o que é que diz o regimento, que as interrupções são vozes de concordância ou discordância ou análogas, não é mais que isso. Portanto, é bom que as pessoas respeitem vozes de concordância ou discordância. Concordo, não concordo, não é mais que isso. Faz favor. Senhor deputado. Senhores deputados. Podemos continuar? Podemos continuar? Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, a União Europeia tem um acordo de associação com Israel que no seu artigo 2º diz que deve haver respeito pelos direitos humanos. É o mesmo respeito pelos direitos humanos que Israel está a violar. Há vários governos europeus que já pediram a suspensão desse acordo. E a minha pergunta é simples. Portugal vai ser cúmplice do governo genocida ou vai defender o direito internacional e exigir o fim do acordo de associação entre a União Europeia e Israel?
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira questão que queria lhe colocar é porque é que o Governo não se junta à maioria dos países de todos os continentes que reconhecem o Estado da Palestina. O país não tem que estar atrelado à cumplicidade dos Estados Unidos da América ou da União Europeia com a barbárie de Israel contra o povo palestiniano. São mais de 40 mil mortos, muitos milhares de crianças, quase 100 mil feridos, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas obrigadas a sair das suas casas e a deslocar-se na faixa de Gaza. São precisas mais mortes, mais sofrimento, mais destruição para que a União Europeia condene o genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel? O Tribunal Internacional de Justiça da ONU denunciou a política de ocupação e de colonização por parte de Israel contra o povo palestiniano. É desta que Portugal vai defender a suspensão do acordo de associação da União Europeia com Israel? É que prossegue a escalada de guerra que Israel alastrou ao Líbano e em que pretende envolver todo o Médio Oriente? O Governo vai defender no Conselho Europeu a adoção de medidas para travar a escalada de guerra que Israel promove no Médio Oriente? O que se exige é o cessar-fogo imediato, o urgente apoio humanitário às populações, o reconhecimento do Estado da Palestina nas fronteiras anteriores a 1967, com capital em Jerusalém Leste, e o direito ao retorno dos refugiados, como determinam as resoluções das Nações Unidas. O que é preciso é um caminho para a paz, no Médio Oriente, na Ucrânia e em todo o mundo. Mas a paz não se alcança com mais militarismo e com mais escalada armamentista. Alcança-se com diplomacia e negociação entre todas as partes envolvidas. A União Europeia pretende acentuar a transferência da riqueza do trabalho para o capital, para favorecer as multinacionais, aumentar os desequilíbrios entre as grandes potências europeias e outros países, para aprofundar o militarismo. É nesta estratégia que se insere o designado relatório Draghi. Em vez de soluções para a melhoria dos salários, das pensões, garantia dos direitos laborais e sociais, para apoiar as MPMEs, os setores produtivos, em nome da dita competitividade, o que se pretende é privatizar a segurança social, prosseguir uma estratégia para criar grandes grupos monopolistas nas telecomunicações, na energia, na produção de equipamento militar e promover o negócio da doença e os lucros das multinacionais farmacêuticas, pondo os povos a suportar os 800 mil milhões de euros anuais para uma política ao serviço dos interesses do capital. Senhor Presidente, para terminar, não posso deixar de fazer esta referência. Foi com grande perplexidade que os deputados da Assembleia da República tomaram conhecimento do Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo depois de o Governo ter enviado para Bruxelas. É inaceitável que as decisões orçamentais fundamentais não sejam tomadas em Portugal, mas sim pela União Europeia. É que abdicar da soberania orçamental é trair os interesses do povo e do país.
Muito obrigado. Senhor Deputado, Rui Tavares, do LIVRE, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, caras e caros colegas, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, caros concidadãos. À entrada deste Conselho Europeu, num momento crítico porque a humanidade está a passar, se os chefes de governo têm a mesma humanidade que a todos assiste, e todos queremos acreditar que sim, o tema da carnificina a que estamos a assistir no Médio Oriente não pode deixar de ser aquele que mais move as consciências. Da mesma maneira como qualquer morte de qualquer criança ucraniana sob as bombas de Vladimir Putin nos choca e nos move à ação, da mesma forma que uma criança atacada em Israel no 7 de outubro do ano passado pelo Hamas nos move à ação e à condenação imediata, como aqui o fizemos logo nos dias seguintes, não podemos deixar de estar sempre do lado, neste caso das crianças palestinianas, sempre contra o lado das bombas que as vitimam. E, portanto, impõe-se que no Conselho Europeu as medidas sejam claras para que um governo que está neste momento refém dos extremistas de direita em Israel perceba que não é pelos factos consumados, não é pela terra queimada que a solução dos dois Estados será esvaziada, a solução do lado da qual nós estamos. É preciso um embargo total de armas neste momento, é preciso não piorar a situação que já está neste momento crítica, brutal e desumana. É preciso clarificar que o acordo de associação com Israel será completamente esvaziado e, portanto, será considerado do lado europeu unilateralmente rescindido caso estas violações de direitos humanos continuem. É preciso criar um grupo de trabalho imediato, ao menos isto, já que não querem passar para o reconhecimento imediato da independência da Palestina, mas como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já o admitiu, criar e anunciar a criação desse grupo para o reconhecimento da Palestina. Sr. Primeiro-Ministro, é também necessário que, no quadro do Conselho Europeu, este fundo de investimentos a ser criado para o crescimento da economia europeia tenha uma origem muito clara. Dizia há pouco o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva que a capacidade de endividamento dos Estados-membros está no limite e que a da União Europeia não pode crescer mais. A da União Europeia pode crescer muito mais. Numa emissão recente de dívida a título europeu, houve 7 vezes mais procura do que oferta, noutra houve 16 vezes mais procura do que oferta. Aquilo que se pretende, que é aumentar 6 vezes a capacidade orçamental da União, comparando o quadro financeiro plurianual com aquilo que o Sr. Draghi propõe, é basicamente a criação de Eurobonds. É preciso que o Governo português seja claro no início destas negociações que não é possível criar um instrumento financeiro deste tamanho, que é extremamente necessário para a União Europeia, sem emissão de dívida conjunta. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, como é possível que a Sra. Comissária Designada, Maria Luísa Albuquerque, se tenha negado a vir à Assembleia da República à Comissão de Assuntos Europeus?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, 2 minutos e 30 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros. Em primeiro lugar, duas palavras muito claras. Uma de apoio à Ucrânia contra a invasão, a ocupação e a guerra que a Rússia promoveu no seu território, e outra relativamente ao direito de Israel se defender. É muito importante que nós reconheçamos que aqueles que democraticamente estão organizados como Estado tenham direito a defender-se de ameaças terroristas. Uma solução de dois Estados implica dois Estados livres. Um Estado que está capturado por terroristas não é um Estado livre em condições de ser reconhecido. O que nós queremos é exatamente que esse caminho seja feito. Relativamente ao Conselho Europeu, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente ao Conselho Europeu, ao contexto neste momento de um novo ciclo nas instituições europeias, à carta que Vossa Excelência enviou e às prioridades de Portugal, há algumas questões concretas muito importantes. A primeira relativa a princípios fundamentais do projeto europeu que não podem nunca ser postos em causa. Designadamente dois que para Portugal são muito importantes. Coesão e subsidiariedade. Coesão porque o projeto europeu só resiste se houver esse objetivo comum e subsidiariedade porque é muito importante que continuemos a discutir, a decidir a nível nacional aquilo que pode ser decidido a nível nacional. E ainda mais importante no que diz respeito à coesão, que se possa decidir localmente aquilo que localmente possa ser decidido. E havendo alguma pressão para que se centralize a decisão, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, é muito importante constatar que Portugal está exatamente do lado contrário na lógica da subsidiariedade, que é uma das bases do projeto europeu. Depois os desafios, competitividade e o relatório Draghi. É muito importante que Portugal, num processo de recuperação de autonomia europeia, de reindustrialização, saiba posicionar-se também para aproveitar este ciclo e para captar investimento no contexto europeu. Também a questão do aumento do investimento na defesa e da importância de Portugal também aí ter um papel na recuperação, ou neste caso até na conquista por parte da Europa de relevância nesta matéria. Depois, duas questões também muito importantes para Portugal. A reforma da PAC e o mar. É importante que Portugal tenha aqui também uma palavra forte, por exemplo, relativamente à PAC, para os novos agricultores, novas gerações de agricultores e a nova geração de agricultura. É importante reformar a PAC exatamente com esse horizonte e não ao olhar para o passado. Eram estes pontos que queria que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse abordar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, 1 minuto e 30, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros. De facto, a guerra e o conflito israelo-palestino não pode passar à margem do próximo Conselho Europeu e, ao contrário do que aqui ouvimos ainda recentemente, o Hamas e o terrorismo que foi feito, o ato terrorista que foi feito há um ano, não pode justificar o genocídio que Israel tem cometido contra o povo da Palestina. É manifestamente desproporcional e estamos perante um atentado grosseiro aos direitos humanos e, Sr. Primeiro-Ministro, Portugal, e saudamos o facto de ter-se posicionado ao lado de António Guterres, apesar de ter sido declarada pessoa não grata, parece-nos que Portugal teve do lado certo da história ao criticar aquilo que foi também e ao apoiar os esforços que têm sido feitos para se processar fogo na região. No entanto, entendemos que o governo português precisa de ir mais longe. Neste momento temos ainda portugueses que estão no território e que continuam presos em Gaza. O Conselho Europeu surge aqui como uma oportunidade ideal para fazer uma antecipação daquilo que pode ser a retirada, não só de membros de outros Estados-membros, como é o caso de Portugal. Na altura foram retirados cerca de 14 portugueses com ligação a Portugal da faixa de Gaza, mas para trás ficaram 143 familiares. E tendo em conta este contexto, e que já é do conhecimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, queríamos perceber o que é que vai ser feito para ajudar estas pessoas, por um lado. por outro, também, o que é que o Governo vai fazer para a ajuda humanitária ser robustecida, porque não podemos continuar a ter crianças e civis, vítimas inocentes, a serem atacados por Israel e a não terem qualquer tipo de ajuda para não só que chegue a ajuda humanitária, mas não haverem também sanções para aquilo que Israel está neste momento a fazer, que é o extermínio do povo palestiniano. E entendemos que, para além dos esforços da concertação da paz, Portugal também tem que ter uma palavra em relação ao reconhecimento da Palestina enquanto Estado. Aliás, a solução dos dois Estados que aqui